Recente da Atitude, Pastor Neander, Pastor William, Pastor João Emílio, e as participações musicais vai ser a nossa galera. Banda em 9, Banda Adora, Banda dos Líderes, Coro em 9, Ministério Blessed e Se Aliança. Vivian, por que às vezes a gente não coloca um cantor aí gospel famoso? Porque teu amigo da escola conhece ele? E a gente faz congresso pra quê? Pra não crente. Então, o melhor que eles podem conhecer é a nossa galera, porque eu vou falar, a nossa galera é muito boa. Então, que Deus abençoe a vida de todos, que vai ser congresso, vai ser maravilhoso. Se envolva. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, presta atenção. Se você não se envolve, talvez assim, ah, eu não sou do teatro, eu não sou da banda, eu não sou da abertura. Cara, evangeliza. Você tem várias oportunidades aqui. A gente trabalha com ornamentação forte. Se você quiser participar da ornamentação, fala com a gente, porque o congresso precisa ser feito por vocês. Não é legal quando você fala assim, cara, eu ajudei a fazer isso? E é isso que você vai fazer. Fica de pé. Nós vamos orar pelo nosso congresso. E já quero aproveitar a chamar aqui todos os aniversariantes do mês de junho. Hoje o Guilherme está fazendo aniversário. Se você fez aniversário esse mês, vem aqui, por favor. Os aniversariantes do mês de junho, podem vir. Vamos orar. Pode vir, filho. Que Deus abençoe.
Ei. Parabéns, gente.
Pode vir. Se você fez aniversário esse mês, vem. Parabéns. Caramba, gente. Todo mundo no mês de junho? Parabéns pra você nessa data. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns nessa data, querida. Muita felicidade, muitos anos. Que Deus lhe dê. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que? Hino do Flamengo, nada, rapaz. Vamos orar. Estenda sua mão pra cá. Gente, vamos fazer esse congresso ser o melhor das nossas vidas, amém? Senhor, eu quero te agradecer por cada aniversariante aqui. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem dado mais um ano de vida. E eu te peço, Senhor, que nesse novo ciclo, o Senhor venha abençoá-los, Senhor, com todas as bênçãos das regiões celestiais, Senhor. Ó Deus, que eles tomem decisões certas, Senhor, que eles possam estar cada dia mais fazendo um aniversário perto do Senhor, Jesus. Ó Pai, te agradeço porque cada adolescente aqui é uma bênção para a tua casa, Senhor, e tem ajudado e cooperado no nosso ministério. Deus, nós te entregamos também o nosso congresso. Deus, traz aquele amigo, Pai, que nunca pisou na igreja, não gosta de igreja. Ó Deus, que ele conheça não a igreja, mas o Senhor Jesus, que salva a nossa vida, Pai. Ó Deus, que aquela amiga, Pai, que talvez tão resistente ao nosso convite, venha aceitar, Jesus, para que a gente possa ter chuva de conversões aqui. Que a pesca aqui seja maravilhosa, Senhor, e que muitos adolescentes venham agregar na nossa família, que é a família Inove, Pai. A PIB de Irajá, Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos, te entregamos cada participação, Senhor, cada pastor, cada pastora, Senhor, cada participação seja usado para honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, galera. Valeu. Gente, agora eu vou chamar aqui o nosso pai na fé, meu e do William, e nossa mãezona, pastor Natan e tia Meriane. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa aqui. Primeiramente, reverência. Não é hora de beber água, não é hora de ir ao banheiro, não é hora de mexer no celular. Segundo, quem aqui não conhece o pastor Natan e tia Meriane, levanta a mão. Ó, deixa eu falar para vocês. Esse casal maravilhoso foram nossos pastores de adolescente durante 10 anos. Lembra que eu contei pra vocês que a primeira pessoa que soube que eu tava gostando do Willian era o pastor Natan? É o pastor Natan aqui, ó. Eles vão contar a história deles. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. A gente tem um amor, um carinho por essa família. Eu falo que ele é meu pai e ela é minha mãe. E o Nicolas e a Milena são meus irmãos e a avó é minha avó. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por essa família. Que Deus abençoe a vida deles. E eu quero pedir aqui pro Felipe orar. Felipe, tá aí não? Desceu? Opa, poxa. Vem, Vaninha, para orar aqui pelo pastor Natan e a Mariane, que a gente vai orar aqui.
Senhor Deus e meu Pai, eu te agradeço por estas vidas. Ó Pai, eu te peço que no nome de Jesus o Senhor faça a diferença na vida do nosso pastor Natan, da irmã Mariane. Pai amado, que o Senhor caminhe com eles de dia e de noite. Abençoe e guarde toda a família. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém.
Obrigado.
Graças e paz em nome de Jesus, amém?
Amém.
Gente, mas está muito bonito esse 9 aqui. Cada rostinho, né? A gente fica muito feliz porque vocês estão na presença de Deus e aqui é o melhor lugar, né? Nós vamos nos apresentar. Eu sou a Mariane do Natan.
Eu sou o Natan da Mariane.
Nós somos casados há 20 anos e 7 meses.
E né? já nos conhecemos há 23 anos.
Então hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês.
Mas né? Antes de contar a nossa história, eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia um texto bíblico. Provérbios 18, versículo 22. Provérbios 18, versículo 22. Se você estiver bem ligado, Deus já tem falado ao nosso coração. A Lê, aqui, Letícia, lê um texto aqui que eu gosto muito, lá de Provérbios capítulo 3. Aquele versículo 5, para mim, ele é especial demais, né? E nós vamos, inclusive, em algum momento, você vai lembrar desse texto. Eu quero ler aqui na tradução, né, nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Provérbios 18, 22. Existem textos que você precisa, na verdade, toda a Bíblia precisa estar na nossa mente, mas alguns textos você precisa marcar esses textos e falar: Senhor, é isso que diz a sua palavra, e eu desejo isso para a minha vida, e isso é algo muito bom. E eu quero ler aqui Provérbios 18, 22, que diz assim: quem acha uma esposa, encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Mas a gente também pode parafrasear esse texto, né? Se fosse para as meninas, seria:
quem encontra um esposo, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor.
Então nós vamos começar a contar um pouco da nossa história aqui, e nós colocamos ali um título, porque quando nós falamos de testemunho, talvez você pense, não, eles vão falar da sua autobiografia, mas só que quando a gente fala de testemunho, a gente geralmente fala daquilo que Jesus fez na nossa vida. E eu quero falar para você que nós viemos aqui nessa noite com um desejo muito grande de que a sua vida seja transformada pelo poder de Jesus, para que você viva coisas excelentes na presença de Deus.
Vamos lá. Olha só.
Olha o modelo, meu irmão.
Olha o modelo, como é que era. Bem diferente, né? O que que a gente pode aprender com a nossa história, né? A gente vai começar um pouquinho falando da nossa infância. Por que falar da infância? É na infância, né, na relação da nossa família, que a gente aprende, né? A gente aprende a ser ou uma boa esposa, ou um bom esposo. Nós temos modelos, não é isso? E nós viemos de uma família bem diferente, né? De estrutura, no caso, né? A minha família, né? Eu sou a filha do meio de dois irmãos, né? Meus pais, né? Permaneceram casados, né? Então, eu tinha um pai muito presente, e via esse relacionamento muito amoroso do meu pai com a minha mãe, e era algo que eu achava muito bacana, né? De ver aquilo, de ver como eles se tratavam. E desde muito nova, eu queria que ser uma bênção na minha família como minha mãe. Eu achava que minha mãe era na minha família. Então, nós, quando estamos na nossa casa, a gente começa a aprender. Mas isso não quer dizer que, se você não tem uma família hoje que seria o modelo, né, daquilo que Deus quer para a gente, né, por alguma circunstância, algo mudou no caminho, que você não possa ter uma família abençoada no futuro. Isso vai depender das suas escolhas.
Enquanto ela teve uma família, graças a Deus, bem funcional, a minha família foi o seguinte: meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. Perdi meu pai quando eu tinha 12. Quem me criou foi minha avó, junto com a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito. A minha figura paterna mais presente foi o meu tio, né? Mas só que o meu tio não tinha como dar conta de mim e dos meus primos, né? Quando tinha alguma coisa, quando tinha alguma saída para tirar férias, logicamente eu não tinha isso. Mas uma coisa sempre chamou muito a minha atenção, e eu pedi a Deus uma coisa, né? E aí eu quero transicionar já um pouquinho para a adolescência, porque se a gente for contar aqui a nossa história aqui, é, né, muita história. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: na minha adolescência, eu comecei a entender com muita clareza a importância de buscar a Deus para ter uma família diferente. E é isso que a Mariane acabou de falar. O fato de você, às vezes, ter algumas tempestades dentro da sua casa não significa que aquilo que você está vivendo lá será aquilo que você vai viver no futuro, porque vai depender da sua escolha. É interessante, vai depender da sua decisão. Vai depender daquilo que você está escolhendo. E eu, durante a minha adolescência, eu comecei a ler alguns livros de relacionamento, comecei a orar, comecei a falar com Deus sobre isso. Às vezes, né, minha mãe já ia dormir, já estava dormindo, às vezes eu estava lá lendo a minha Bíblia, às vezes eu estava na minha cama ajoelhado, e às vezes as lágrimas estavam rolando dos meus olhos, e eu estava falando com Deus: Senhor, eu quero que a minha história seja diferente, eu não preciso viver isso. E na época minha mãe não era crente, minha mãe estava envolvida com uma seita oriental, meu irmão, cultuando antepassado, um negócio esquisito, e minha mãe falava: olha, você não vai dar certo. E eu lá no meu íntimo falava assim: em nome de Jesus, eu vou dar certo para a glória de Deus, eu vou dar certo. Então eu já quero falar para você, se você tem ouvido na sua casa que você não vai dar certo, eu quero no nome de Jesus dizer que vai dar certo no nome de Jesus. Amém. Se você estiver buscando aquilo que a Bíblia está falando para a sua vida.
Então, a gente tem que orar desde cedo, porque marcas da infância podem, se a gente não colocar diante de Deus, fazer com que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que sejam acabando ser o reflexo daquilo que a gente viveu. Então, em Deus, a gente encontra forças, né? Encontra o modelo, né, daquilo que Deus quer como família, né? Então, desde muito cedo, busque a Deus, ore pelo seu relacionamento. Não deixe que as pessoas aqui, alguém se aproxime sem você buscar a direção de Deus. Porque o que pode acontecer? Você pode ficar deslumbrado com a aparência. E a aparência, muitas das vezes, não é aquilo que está dentro do coração, né? Então você tem que estar atento àquilo que Deus quer para a sua vida. Uma outra coisa que a gente colocou lá.
Pode passar para nós.
Posso
aí,
próximo
mais
slide.
Um slide aí.
Você já tem ouvido bastante a gente, as pessoas falarem sobre a obediência, né? Obediência aos pais, honre aos seus pais, né? O primeiro mandamento com promessa, né? Honra seu pai para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, às vezes, a gente está gostando de uma menina, ou o menino está gostando de uma garota, e aí ele olha, acha bacana, mas o pai olhou pro rapaz e falou assim: ih, esse daí não é legal, não. E às vezes você de birra, né? Não, eu sei o que é o melhor para mim, desobedece. E aí você pode cair, né, numa situação que você vai se arrepender. A mesma coisa é a menina, né? Porque o nosso pai, os nossos pais, apesar das vezes não demonstrar o amor do jeito que a gente acha, porque cada um tem uma linguagem, né? Tem pai aqui que beija, que abraça, que fala que ama, outros dão presente, outros fazem de outras formas, mas é amor. Ninguém quer melhor o filho do que o pai, do que a mãe, né? Então, muitas das vezes, a gente olha, né? Acha a menina bonita, acha o rapaz bonito, e a gente não observa aquilo que os pais já estão vendo lá no futuro, porque eles vêm muito além da gente, já viveram muito mais. Então, um princípio que eu sempre coloquei no meu coração era honrar aos meus pais, né? E uma preocupação que nós, como servos de Deus, temos que ter, que a nossa vida testemunhe o Evangelho. Então, eu tinha muito medo de escandalizar o Evangelho, me reenvolver num relacionamento que não fosse bacana e acabar caindo, né? Porque quando a gente está distante de Deus, a gente cai. Que a gente olha com os nossos olhos natural e para de observar aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Apesar da minha mãe não ser evangélica ainda na época, ser cristã, estar afastada, uma das coisas que eu botei no meu coração, que eu não queria casar com alguém que minha mãe não abençoasse aquela relação. Porque existe algo nos pais. A bênção do pai, a bênção da mãe é importante. E eu sempre pedi a Deus para que eu pudesse sair da minha casa pela porta da frente. E eu vou te falar, o que é sair pela porta da frente? Sair pela porta da frente é sair com a bênção do seu pai e sair com a bênção da sua mãe. Sair pela porta de trás ou sair pela janela é fazer alguma coisa escondida. Por que nós estamos falando da obediência aos pais? Porque uma das coisas que eu sempre pedi para... Falei, cara, eu não vou ficar pagando esse mico de ficar namorando escondido e de repente o meu pai está chegando ou a mãe da menina está chegando e aí, não, solta, 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 porque não precisa disso. Quando você obedece o pai, quando você obedece a mãe, você está honrando seu pai, está honrando a sua mãe. E por isso você pode ter certeza que Deus está o quê? Abençoando. Mas pastor, eu gosto tanto daquele menino. Pastor, eu gosto tanto daquela menina. Mas eu não sei se você parou para perceber, a Mariane falou, tem coisas que o seu pai está vendo. Eu queria contar uma historinha para vocês rapidamente. Quando eu era pastor na Igreja Batista de Edson Passos, tinha um pastor lá que ele falou que estava noivo e desfez o noivado por causa de uma situação bem rápida. Ele foi convidado para almoçar na casa da menina. E aí, sabe, né, aquela mesa sendo colocada, aquele negócio bacana. E aí, ele junto com o pai da menina foram para a sala. Imaginou comigo aquela cena, aquela comida top, aquela prato top, tudo correndo bem, e ele estava com as alianças no bolso, ia pedir a menina e noivado. E já tinha até mais ou menos conversado com a menina, mas só que chegou um momento lá que ele e o pai da menina foram para a sala e a mãe da menina foi para a cozinha. E chamou a menina para ajudar na cozinha. E falou assim, fulana, vem me ajudar na cozinha. E a menina falou o seguinte, eu não vou nada. A senhora lava aí sozinha. Quem aqui tem cachorro em casa aqui? Você já viu quando o cachorro fica com a orelha em pé? Quando o cachorro fica com a orelha em pé, o que está indicando? Que tem alguma coisa estranha acontecendo, não é verdade? Ele falou assim, pastor, eu fiquei com a minha orelha em pé. E a conversa continuou um pouquinho mais, e a mãe deu uma insistida, e a menina foi mais contundente ainda. Aí o pai da menina falou assim, mas você ia falar comigo uma coisa, né? Aí ele falou, é verdade, eu ia falar com o seu negócio, mas como é que o dia está bonito, não é verdade? Aí começou aquela desconversa. O que eu estou querendo passar para você é o seguinte, que ele não ficou noivo daquela menina, porque ele percebeu o seguinte, e aí eu quero falar para você. O pai do bom namorado é o bom filho. O pai do bom marido é o bom filho. A mãe da boa esposa é a boa... Seja um bom filho. Honre seu pai. Honre sua mãe. Porque ninguém se transforma quando chega na porta da igreja e nem na porta do salão. Talvez você esteja pensando, pastor, essa conversa está careta demais, mas eu quero te dar o papo e te dar o toque. O nosso desejo é que você viva tempos de felicidade na presença do Senhor. Então se liga, o pai do namorado é o bom e a mãe da boa namorada é a boa. Então honre seus pais.
Um outro ponto que a gente colocou ali, né, que é importante. A gente desde muito cedo fica preocupado, né, quando a gente atinge uma idade, vamos dizer, hoje mais cedo, na minha época, uns 14, a gente já ficava, né, até paquerava antes, mas com 14, 15, a gente já queria, né, começar a namorar. E isso é uma preocupação, gente, de muito tempo, não é só da geração de vocês, não. E aí, às vezes, a gente fica, né, preocupado com essa área. Ih, minha amiga está namorando, e meu colega já está de olho, e ninguém me quer. Ai, eu sou tão feio, ai, eu sou tão feia, né? Ou então assim, poxa, Deus podia mandar alguém. Então a gente começa a se preocupar muito com isso. E a gente esquece de um princípio muito importante. Qual é? Deus não é o nosso pai? Deus é o nosso pai?
Amém.
O pai quer o melhor para o seu filho?
Amém.
Sim ou não, gente? Então, o pai quer o melhor para o seu filho. Enquanto a gente está preocupado em fazer as coisas com as nossas forças, a gente tem que estar preocupado em agradar a Deus. Quando a gente está preocupado em agradar a Deus e se envolver na obra de Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Porque quando a gente fica muito preso em olhar para a gente esquece aquilo que Deus está fazendo. E às vezes Deus já está trabalhando naquela menina lá longe, que você nem imagina. Deus está trabalhando nela lá e está trabalhando em você aqui. Mas você está tão preocupado que você esquece as coisas de Deus. E quando a gente esquece as coisas de Deus, a gente olha para as coisas do quê? Do mundo. E a gente se distrai. E quando a gente se distrai, a gente se torna alvo fácil para o inimigo das nossas almas, porque ele sabe da sua preocupação, ele sabia da minha preocupação, ele sabia da preocupação do Natan. Então, quando a gente começa a entender que Deus realmente é o nosso pai, a gente coloca tudo na mão dele, inclusive essa área, né? A gente deixa Deus trabalhar ao nosso favor, a gente não fica colocando rótulos e estereótipos para aquela pessoa, porque nós, né, como seres humanos, gente, a gente tem gostos. Quem tem gostos aqui? Todo mundo tem, né? Porque a gente olha, né? A gente olha para a pessoa, a gente olha assim, poxa, aquele menino é tão bonito. Ai, eu sonhava de, assim, um namorado alto, né? Forte, com os olhos assim verdes, vindo num cavalo branco. E às vezes não é isso que Deus quer, não, tá?
Mesma eu cheguei coisa... a pela.
A mesma coisa é o menino. Eu queria aquela menina, né, com cabelão, aquele corpo maravilhoso. Mas mais importante que o exterior é o quê? O nosso interior. Deus está preocupado com aquilo que a gente tem por dentro, aquilo que a gente é. Porque a beleza, né, do nosso corpo passa. Mas o que permanece é o quê? É o nosso espírito. Então, não se precipite. Não se precipite nunca, não ceda às pressões, né? Não fique preocupado se já passou o tempo. Ah, minha colega namora com 14. Ah, eu já estou com 17. Poxa, já estou com 20. Quero falar para vocês que eu esperei bastante, gente. Bastante. Por quê? Porque a gente às vezes fica preocupado com isso e a gente acaba atropelando as coisas. E Deus não quer. A gente não precisa quebrar a cara, né? Se a gente já sabe o que fazer, que a Bíblia já ensina.
O que nós queremos dizer para você é o seguinte: não olhe com os olhos naturais somente. Às vezes você está impressionado com a beleza da pessoa. Às vezes você está impressionado com aquilo que a pessoa pode te proporcionar.
Pode passar aí o slide, gente.
Pode passar.
Está lá na frente.
E às vezes você está deixando de olhar para características importantes na vida da pessoa. Nós vivemos num tempo de muita aparência. Você sabe muito bem que alguém pode botar uma foto lá. Eu fiquei sabendo que agora, por meio dessa inteligência artificial, o cara pode produzir uma foto top. Mas ele não é nada daquilo que está na foto. Eu quero falar para você que você não vai conviver com uma pessoa virtual, você vai viver com uma pessoa real. Alguém que vai ter que olhar para dentro de você. Alguém que vai ter que caminhar com você naqueles dias difíceis. Por exemplo, ontem a gente estava numa festa muito bacana, e aí alguns meninos lá da igreja, né, que são parte da minha liderança lá, perceberam: pastor, como é que está? O senhor está meio parado aqui. E eu falei para ele: ontem eu estava meio caidinho, eu estava meio amuado mesmo. Então tem gente que tem que olhar para dentro de você e perceber o que está acontecendo dentro de você. Porque nós não somos aquele poço da felicidade, está sempre tudo muito bem, está sempre tudo muito legal. Tem dia que nós não estamos bem. E você vai precisar de alguém que chore com você. Alguém que vai reconhecer que você tem fraquezas. Mas alguém que vai reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E você vai viver algo diferente. Então, nós estamos falando para você aqui, e poderia aqui chegar e dizer um conto de... Mas a gente está falando para você o seguinte: não olhe com os olhos naturais. Perceba aquilo que está dentro. Não negocie valores. Se você está querendo namorar alguém, e aí deixa eu dar aqui um toque aqui, cuidado com aquele namoro missionário. Você sabe o que é o namoro missionário? Eu vou ganhar, pastor, eu vou ganhar ela para Jesus. Aí a gente... Ganhe realmente ele para Jesus, ganhe ela para Jesus, mas ganha sem segunda intenção. Ganha realmente. Mas preste bem atenção, tem gente que quer namorar. Não, eu vou namorar para ganhar ele, para ganhar ela. Não precisa disso. Nós precisamos olhar para os outros lá pelo lado de dentro. Não negocie valores.
Então quando a gente se conheceu, né? Natan vinha de uma outra igreja. Eu estava lá, quietinha lá na minha igreja, trabalhando para Jesus e tal. E aí,
a irmã estava orando, buscando a Deus, de Deus.
É. E aí, a primeira pessoa que gostou do Natan, sabe quem foi? O meu pai.
Aleluia. Ah, meu irmão, já estava lá, mais de 50%.
E aí, foi muito interessante que ele chegou lá, na época ele já era seminarista. E eu estava lá trabalhando, envolvida nas coisas. Eu era líder de JCA, Jovens Cristãs em Ação, na minha igreja. Estava por volta o quê? Já de 20?
20.
Eu estava com 20,
anos.
Acho que. Não, 20 anos.
20 anos, né?
É, mais ou menos. 20, 21, né? Porque os outros namoros antes não foram sérios, assim, paqueras, então não. Mas foi o primeiro namoro sério que a gente teve. Então meu pai gostou dele. Meu pai era aquele diácono que ele. Vi alguém, ainda quando sabia que era seminarista, falava: ai, meu filho, tadinho, tá com fome. Ele ficava assim. Aí ia na cantina, pagava lanche. Natan sempre foi muito comunicativo, né? Então, já ganhou o coração do meu pai. E minha mãe também gostou dele, gente. Eu nem tinha visto ele na igreja, que eu estava envolvida com as crianças, né? Minha mãe falou que olhou assim para ele e falou assim: Senhor, esse pretinho podia ser meu genro, né? Gostei.
Aleluia!
Dele.
Irmãos, Deus está olhando pro cabra. Aleluia!
E aí, gente, foi interessante que eu não tinha visto ele, estava trabalhando no Ministério Infantil, que isso é desde muito cedo, né? Que eu trabalho com as crianças. E aí uma amiga minha, que era uma senhora, eu sempre tive muita amizade com ela, me chamou na casa dela às pressas: Miriam, vem aqui, vem aqui. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. E ela: você viu o menino que chegou lá na igreja assim,
rapaz,
assim, assado? Eu falei: não
famoso.
Vi, não. Olhei para ele. e achei que ele tinha tudo a ver com você. Eu falei, ah, que isso? Vocês estão delirando? Aí, tá bom. Passou um dia, passou dois. Aí fomos numa vigília, né, Nathan? Fomos na vigília dos jovens.
Fomos na vigília dos jovens. Estratégia.
Olha, olha.
Todo mundo escondendo um montão de bombom. Eu falei, Senhor, o Senhor é comigo nessa missão. Ela gosta muito de chocolate. Eu falei, Senhor, todos os chocolates que eu encontrar, Renatinho. Vai pra quem? Comecei a encontrar bombom. E botava lá e falava assim, não, é pra você. E ela, rapaz, mas ela também não foi boba não, irmãos. Ela ficou sentada assim, ó.
Eu tava meio cética, gente.
Ela tava meio cética. Tava,
o coração tava meio duro.
Ela tava com o coração meio endurecido. Falei, Senhor, usa esse bombom no nome de Jesus. E é interessante, né? Mas o que, que a gente tá querendo dizer para você? Que é o seguinte, você parou para perceber? A Mariane já estava orando. Eu também já estava orando. E aí eu queria falar para você uma coisa. Ela teve relacionamentos anteriores, eu também tive. Eu tive um relacionamento, né, e foi muito interessante, que eu quero aqui dar um conselho, e eu aprendi com esse relacionamento. Antes de namorar a Mariane, eu namorei uma menina, mas só que eu não gostava tanto dessa menina. E chegou um momento que eu senti, assim, com muita clareza, que eu estava usando aquela menina. Usando, não no sentido que a gente teve intimidade, nem nada disso. Ela estava já pensando, vislumbrando em ter um compromisso sério comigo. E aí eu desmanchei com ela. Mas ela me ensinou uma coisa, e eu levei isso para a minha vida e quero ensinar a vocês. Ela me chamou e falou assim, Nathan, eu queria conversar uma coisa com você, eu queria fazer um pedido a você. Eu queria pedir a você para que você não namorasse ninguém que você não gostasse. Mas quando aquela menina falou comigo, eu senti que Deus estava falando comigo. Você usou essa menina. Depois que ela falou comigo, eu entrei na minha casa, eu orei e pedi perdão a Deus. Eu pedi perdão a Deus. E eu fiz um propósito. Qual o propósito que eu fiz? Que eu não ia namorar ninguém, a não ser que Deus tivesse dado uma direção.
Sinais, né? Percebo os sinais de Deus. Jesus colocou aqui. E aí, passado isso, a gente estava lá, né? Com o coração duro. Aí ele veio, aí brincadeira, né? Guarda bombom no lugar. Eu sentada lá, gente, uma correria, aquela. Eu não corri muito atrás de bombom, eu fiquei sentada. Aí ele, você gosta de bombom? Eu falei, gosto. Aí me deu um bombom. Aí teve uma outra dinâmica. Aonde que ele ficou? No meu grupo, gente. Deu um jeito de ficar perto de mim.
Sem segunda intenção nenhuma.
Qual a cor que você gosta? Azul. Ué, a cor que eu mais gosto também é azul. Aí a gente começou a se aproximar, começou a conversar. Passou um tempo. Né? Ele foi lá para a igreja, ele era uma outra igreja, e foi para lá. E aí quem começou a colocar a gente mais próximo? O pastor da minha igreja também, gente. Foi muita gente, assim, vendo confirmações assim, de Deus, que assim, tinha alguma coisa, né? Deus já estava ministrando no coração. E aí a gente continuou conversando, continuou orando, né? Para ver se realmente era a vontade de Deus. Por quê? Deus dá alguns sinais. E a gente tem que estar atento aos sinais de Deus. Por quê? A gente poderia começar a namorar logo, que se conheceu, e aí o que acontecer? Se frustrar, né? Machucar um ao outro. E isso não é bom. Porque quando você se machuca e você machucou outro, às vezes você vai para outro relacionamento já machucado, achando que aquela pessoa é igual àquela outra que você namorou. Mas cada um é diferente, né? Então, se acontecer alguma coisa no seu passado em relação a isso, peça a Deus que tire isso do seu coração, para que quando você se relacionar com alguém, seja algo novo, porque cada pessoa é de um jeito. Então, perceba os sinais de Deus e permita-se ser curado por Deus das suas feridas.
Dentro disso, né, que a Mariane está falando, né? Nós não começamos a namorar logo assim, nós começamos a ver. Por quê? Porque namoro tem a ver com compromisso. Quando nós assumimos um compromisso com alguém, nós estamos envolvidos. Às vezes nós lidamos com a vida do outro de uma maneira muito superficial. Lembre-se que você está lidando com a vida de uma outra pessoa, com os sentimentos de uma outra pessoa, com a família de uma outra pessoa. Tem tanta gente envolvida. Você sabia que tem tanta gente que está envolvida com você? Seus pais, seus irmãos, se você tiver, sua igreja, seu pastor, seus líderes, seu líder de GPS, sua líder de GPS, está hiper envolvida com você. Tem tanta gente envolvida com você, e tem tanta gente torcendo por você. Tem muita gente torcendo por você. Se você não sabe, tenho certeza que tudo isso aqui que está sendo feito aqui agora é para trazer para você ainda mais informação e transformação para a sua vida, para que você viva coisas maravilhosas na presença do Senhor. Então, lembre-se, namorar alguém é assumir um compromisso, mas faça um propósito. Não assuma compromisso com ninguém que não tenha primeiro um compromisso com Deus. Tem que ter primeiro um compromisso com Deus.
Então, não namore por namorar, né? Vocês são príncipes e princesas do Senhor. E como príncipes e princesas do Senhor, o nosso rei, que é o nosso rei, que é o nosso Deus, ele quer o melhor para nós. Então não se contente, né, com as migalhas, peça a Deus o melhor, e Ele tem para a sua vida, coloque isso diante de Deus. Tenho certeza aqui que todo mundo quer ter uma família abençoada, amém? Então para a gente ter uma família abençoada, a gente precisa trabalhar para isso. Como é que a gente trabalha? Buscando a Deus, colocando a nossa vida a serviço do reino e trabalhando para o nosso Deus. Porque, como eu falei, quando a gente trabalha para Deus, Ele trabalha ao nosso favor, né? Deus está cuidando de nós o tempo inteiro. E aí a gente estava nesse propósito, Ele orando lá, eu orando aqui, para que Deus nos desse uma família abençoada. E aí chegou o dia que a gente estava num retiro de carnaval, né? Lá sentado, conversando ainda, durante um tempo. E aí, gente, eu lembro como se fosse hoje, dia 7 de março de 2000, do ano 2000. O mundo não acabou, tá? Eu casei. Então vocês vão casar também, amém?
De mil passarás, de 2000 não passarás. Eu falei, logo na minha vez, Senhor.
É, tinha isso também. Então nós nos conhecemos. E aí estamos lá conversando, gente, no culto de carnaval, que era um retiro que uma igreja fazia, numa pousada. Estamos sentados conversando. E aí no meio, assim, no finalzinho do culto, aquele momento de entregar rosa lá para as mulheres. E aí tinha um pessoal que era muito engraçado na minha igreja. Pegou a câmera e falou assim: agora, Natan, pede a ela aqui agora, para toda a frente de todo mundo, pede pro pai dela agora, em namoro. Aí ele ficou assustado, aí pediu lá, meu pai fez aquela brincadeira toda, porque meu pai já estava orando, tá? Pra tu ver, mas a torcida da minha família era grande. E aí ele pediu e a gente começou a conversar e nós começamos a namorar. Mas sempre com o propósito do quê? Que o nosso namoro glorificasse a Deus, né? Porque nós somos testemunhas, então tudo que a gente faz, gente, está todo mundo de olho. Lá na sua escola, às vezes muita gente fala um monte de coisa, mas sabe que você é crente. Se você fizer uma coisinha assim, ah lá, é crente, olha só, ser crente igual a ele, ser crente igual a ela, não. Então está todo mundo com os olhos assim em cima da gente, e nós somos testemunhas do nosso Deus. Então nós temos que dar o quê? O exemplo. É fácil, gente? Não é fácil não, tá? Porque nós somos carne. Mas com Jesus, buscando a presença de Deus, nós conseguimos. E aí, outro ponto que é importante. Se mantenha puro. Puro. Hoje os valores do mundo são valores que não tem nada a ver ficar, não tem nada a ver ter uma relação antes do casamento. Mas o que a Bíblia nos diz? Que nós temos que nos manter puro, e isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque é fidelidade, né? Nós, como, quando estamos namorando, se você se relaciona com qualquer pessoa, né, você acaba se machucando, você acaba saindo do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas isso também não significa que se você estava longe dos caminhos do Senhor e não tinha esse entendimento, Deus faz nova todas as coisas. Então, a partir de hoje, coloque esse propósito no seu coração, se manter puro para aquela que será a sua esposa, para aquele que será o seu marido.
E isso não é só para as meninas, não. Eu quero dizer aqui para os meninos que é uma questão de hombridade nós mantermos a pureza. Manter a pureza não é só uma obrigação das meninas. Se você está aí tentando avançar o sinal, eu quero falar para você que isso não é legal, isso não é de Deus. Um homem deve manter a sua hombridade. E manter a sua hombridade é respeitar o pai daquela menina. E quando você respeita essa menina, você está respeitando a sua família. E eu quero falar para você, menina, se o menino está pedindo uma prova de amor, eu quero falar para você que ele não te ama. Porque quem ama, espera. Quem ama, espera. Eu aprendi uma coisa muito bonita que eu guardei para o meu coração. Namoro é tempo de conhecer a alma. Namoro é tempo de conhecer a alma. O tempo que nós vamos ter e poderemos ter as nossas intimidades na área sexual é dentro do casamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você também. A gente sabe que não é fácil, e a gente não está aqui dizendo para você que foi fácil para nós. Eu casei com 26 anos, graças a Deus, casei virgem. E no dia do meu casamento eu chorei muito. Eu chorei porque o Senhor me permitiu chegar até ali, guardado e protegido, e aí eu vibrei. Eu vibrei porque eu entendi com muita clareza que aquilo era possível. Mas não era possível porque eu era bom. Era possível porque o Senhor me guardou. Mas a Mariane falou aqui algo muito importante. Pastor, mas eu não tinha esse entendimento. Mas hoje você tem. Mas hoje você pode firmar um compromisso com o Senhor sobre isso. E eu falo isso, por quê? Porque quando nós nos doamos, nos entregamos a alguém, para quem nós vamos ir nos entregar, isso é algo muito sério. É algo muito importante. É algo muito sublime. É algo muito glorioso. Você não pode se entregar para a pessoa assim, ah não, não. Se guarde, se guarde. Estava aqui lembrando uma coisa, lembro de uma coisa. Quando a coisa estiver muito braba lá, pode falar assim, afasta desse corpo, porque esse corpo não te pertence, meu irmão. Sabe por quê? Porque hormônio não é crente e nem se converte. Hormônio não é crente e nem se converte. Deus já colocou dentro de nós coisas naturais. E aí talvez estou falando isso para você entender o seguinte, que tem que ter atitudes nossas mesmo. Várias vezes eu fui lá na casa da Mariane e eu falava, não, eu vou para casa, nós não vamos namorar, não estou legal não.
Eu falava assim, Senhor, não deixa ele vir hoje, não deixa, não deixa... Deixa ele lá, em nome de Jesus.
Sabe o que
porque
a gente tá
Deus
falando
nos
isso?
Conhece, gente. É. Não adianta ser hipócrita, Deus sabe. E a gente sabe também. Né? Quando a gente gosta da pessoa, a gente quer estar junto. E quando a gente namora um tempo, a gente tem necessidade de conhecer o outro. Né? Nosso corpo fala, igual ele falou, o hormônio não é convertido. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, a gente tem que pedir a Deus mesmo. Ó, não estou legal, não. Senhor, deixa ele lá, afasta ele, vai embora, em nome de Jesus.
Mas aí nós percebemos ali, ó, não namore por namorar. Mas aí a gente pode passar para nós, um outro aí. Peça a Deus sabedoria para viver em família. Uma das coisas que a gente, e nós colocamos os nossos filhos ali, eu quero falar para você que a sua família é a escola que Deus está usando para forjar você para os seus novos relacionamentos. Às vezes nós temos uma tendência de desprezar as nossas famílias. Mas aí é o seguinte, enquanto você reclama da sua família, mas da sua próxima família você não vai poder reclamar. Sabe por quê? Porque é você quem vai escolher o pai dos seus filhos. É você quem vai escolher a mãe dos seus filhos. Então, se der zebra, a culpa é de quem? Você precisa pedir a Deus para ter sabedoria para viver em família e olhar para a sua família como o local que Deus está usando para forjar o seu coração, trabalhar o seu coração. Quero falar para você que em toda casa tem louça para lavar, em toda casa tem banheiro para lavar, em toda casa que tiver um cachorro, alguém tem que limpar. Em todo lugar. Eu quero falar para você que parece que só não tem isso em Hollywood. Hollywood não tem.
Na internet, né? As blogueiras lá, não tem nada disso, não.
Também não tem, mas nas nossas casas normais, tem. Nas nossas casas normais, tem hora que você abre a geladeira e está cheia de água. Sabe por quê? Porque nós somos normais.
E temos desafios, né?
E temos desafios.
Muitos desafios, né? O relacionamento, ele é, né, permeado de desafios, gente, mas é bom. Vale a pena construir uma família. Vale, apesar do mundo dizer que não vale a pena casar, quero dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena quando a gente coloca isso diante de Deus e a gente busca a Deus a direção, né? É o mar de rosa? Não é. Temos desafios? Temos. E todos os nossos desafios a gente tem que buscar o quê? Vencer em Deus. Porque nós somos falhos. Vai ter dia que eu vou estar bem. Vou estar sorrindo. Vai ter dia que ele vai estar bicudo e bastante bicudo. Né? E a gente tem que pedir sabedoria. Por quê? Nós somos humanos. E aí a gente pede a Deus que nos ajude na nossa humanidade. E a gente começa a olhar o outro com um amor. Né? Compreendendo que ele tem as limitações dele, eu tenho as minhas, mas é Deus, né? Em Deus, é com a ajuda de Deus que nós vencemos todas as nossas dificuldades. Então, não despreze isso, de colocar no seu relacionamento, tal qual está colocado ali, há três: eu, ele e Deus, você, sua namorada e Deus. Não exclua Deus do seu relacionamento, porque quando a gente tira Deus do relacionamento, gente, não dá certo, né? Não dá certo mesmo. Então, tenha um relacionamento que glorifique a Deus. Porque muita gente tem visto aí relacionamentos de agressão, de grosseria. Às vezes, né, o mundo diz pra gente que a gente tem que ser aquilo que a gente quiser, a gente não tem que se importar muito com o que o outro pensa. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente tem um relacionamento, a gente quer ver o quê? O outro feliz. E o outro quer nos ver felizes. Então, nós trabalhando juntos, os dois vão ficar felizes. Né? Agora, quando eu penso em mim e ele só pensa nele, não vai dar certo. Né? Um vai estar infeliz na relação. Então, tem um relacionamento que glorifique a Deus, um relacionamento saudável. Né? E hoje é muito difícil a gente ver isso, porque as pessoas estão muito individualistas. As pessoas não têm olhado para o próximo. E Deus nos ensina na sua palavra que a gente tem que ter o amor dele, o amor de Jesus, né? Além do amor, né? Do relacionamento que é o amor entre homem e mulher, né? Entre menino e menina, que é aquilo que Deus quer para nossas vidas.
Nós entendemos com muita clareza, desde que nós começamos a namorar, né? E aí nós estamos aqui encerrando, querendo falar para você o seguinte: o namoro é algo, é um momento muito também abençoado na vida de alguém. E aí eu estou achando muito legal colocar essa foto aí, né? Por quê? Porque essa foto aí, para mim, representa muito. Porque essa foto, para mim, representa os meus sonhos de adolescente. Essa é uma foto que eu nunca tive na minha família de origem. Então, toda vez que eu estou ali com os meus filhos, estou ali com a minha esposa, eu fico agradecendo a Deus, falando assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor ouviu a oração de um adolescente com 16 anos de idade. Mas uma das coisas que ficou muito claro para mim é que, como a Mariane falou, Deus não pode ficar de fora dessa equação. Você não pode confiar na sua inteligência só. É aquilo que a Lê leu aqui. Você está se achando inteligente demais, fera demais, bom demais. Quero falar para você que quando nós fazemos assim, nós também caímos. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz o seguinte: o orgulho precede a ruína. Eu quero falar para você que talvez você vai ter que ter humildade. Talvez até humildade para reconhecer que talvez o relacionamento com o qual você está desenvolvendo não é aquele relacionamento de Deus. Talvez você vai ter que ter agora a humildade de reconhecer que, Senhor, eu estou sendo pressionado pela galera. A galera está me pressionando muito. Eu estou quase cedendo. Mas você não vai ceder porque você não vai namorar por namorar. Você vai esperar em Deus. E esperando em Deus, você vai viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Eu pedi o Felipe, né, junto com nossa banda ali, eu pedi o pastor William para a gente cantar uma canção, né, uma canção que é da autoria dos pregadores do Evangelho. E essa canção tem falado muito ao meu coração, né, desde que eu a ouvi, já a ouvi algumas vezes, ela tem embalado os meus devocionais, porque ele é o primeiro e ele é o último, ele é o alfa e ele é o ômega. E se ele é o primeiro, ele tem que ser o primeiro em tudo, inclusive nos nossos relacionamentos. E eu quero falar para você que nós viemos aqui nessa noite com o desejo de orar com você. Orar com você que talvez esteja passando um momento tão desafiador na sua casa. Pastor, como é que vai ser lá na frente? Eu quero falar para você o seguinte: lá na frente vai ser conforme a sua decisão no presente. Lá na frente será um fruto da sua decisão no presente. Isso significa dizer que nós precisamos fazer alguns compromissos hoje, agora. Que compromisso? Eu vou fazer o compromisso que eu vou me consagrar e eu vou esperar no Senhor. Eu vou fazer um compromisso de que eu vou aguardar em Deus. Eu vou fazer um compromisso que eu vou honrar os meus pais. Eu vou sair pela porta da frente da minha casa. Eu vou fazer um compromisso que eu vou me manter puro. Porque eu entendo que a graça de Deus, ela é poderosa para me manter puro. Para me manter pura. Eu não vou namorar por namorar. Eu vou manter a minha pureza. E principalmente, eu vou convidar o Senhor para que o Senhor dirija. Sabe por quê? Porque tem duas áreas na vida que a gente não pode dar bobeira. A primeira área na vida que a gente não pode dar bobeira é nos relacionamentos. Porque quando a gente casa com alguém, pelo menos a gente casa na perspectiva de ficar casado 30 anos. Então vai chegar um momento que eu vou viver com a Mariane mais do que eu vivi na minha casa de origem. E de repente você está na sua casa lá, o seu pai e a sua mãe já convivem mais entre eles do que eles viveram lá na casa de origem deles. Então quer dizer, quando nós fizermos 30 anos de casamento, eu já vou ter vivido muito mais com a Mariane do que eu vivi com meu pai e com a minha mãe. Porque eu me casei com 26. Então nós não podemos. Você não pode se dar ao luxo de ficar na tentativa e erro. Não, nós precisamos descansar em Deus, confiar em Deus e colocar Ele no princípio, no meio e no fim da nossa história. E sabe qual é o nosso sonho? Deus tem me dado essa graça. Nosso sonho, não sei se nessa igreja, não sei se num salão de festa, você está entrando e o seu pastor está olhando para você, e ele, juntamente com a sua família, está glorificando, porque ele está vendo um casal que está chegando, que foi dirigido pela mão de Deus. Ele está vendo um casal que está chegando, que foi restaurado pelo poder de Deus. Mas isso não aconteceu simplesmente quando passou daquela porta da igreja ou da porta do salão. Isso começou acontecendo na adolescência, começou acontecendo na juventude. Nós vamos, se puder, você puder ficar de pé, fique de pé. Nós vamos louvar com essa canção. E depois nós queremos orar com você.
Davi com glória triunfou do soberano és, o anjo do Senhor, cordeiro e leão, o santo grande eu sou, começo e o fim, o Pai o exaltou, o filho de Davi com glória triunfou, tu soberano és, o anjo do Senhor, cordeiro e leão, o santo grande eu sou, a morte ele venceu. O grande Salvador, não há poder maior do que o nome de Jesus. A morte ele venceu. O grande Salvador, não há poder maior do que o nome de Jesus. Começo e o fim. Pai o exaltou, o filho de Davi, com glória triunfou, tu soberano és, o anjo do Senhor, cordeiro e leão, o santo grande eu sou, a morte ele venceu.
Sua vida propague o evangelho. Que você seja a luz aonde você esteja. Que você seja um referencial para a nova geração. Deixa Deus usar sua vida de maneira positiva. Coloque todas as suas ansiedades diante do Senhor. Se você está aqui, Senhor Deus, com um coração triste, foi magoado por alguma situação, ou vendo a sua família algo que você não quer para a sua vida, coloca-se diante do Senhor nesse momento. Nós profetizamos aqui famílias abençoadas, casamentos que serão frutíferos, adolescentes que ganharão outros adolescentes com seu testemunho. Coloque isso diante do Senhor nessa hora. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Deus quer que o seu casamento seja um casamento abençoado. Não permita que as vozes desse mundo, os prazeres desse mundo, te desviem da presença do Senhor. Não permita que os seus olhos te enganem, que você perceba os sinais de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, colocamos, Senhor Deus, a vida, Pai, desses adolescentes diante do Senhor. São vidas tão preciosas. O Senhor os ama tanto. Você tem algo lindo para fazer na vida deles. Ó Deus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, o Senhor vai tirando todo o laço, todo embaraço, Senhor, na vida sentimental dos teus filhos. Que famílias hoje, Senhor Deus, já sejam, Senhor Deus, projetadas, famílias abençoadas. Senhor Deus, se há algo no coração deles, Pai, se eles têm vivido momentos em suas famílias, Pai, que tem deixado eles tristes, que eles têm pensado, Senhor Deus, em não construir família no futuro, Pai, que eles entendam, Pai, que o Senhor tem o melhor para eles. Que hoje, Senhor Deus, é a decisão que eles tomam, Senhor Deus, de colocar a sua vida, Senhor Deus, nas tuas mãos. Que eles continuem, Senhor, na tua presença, buscando ao Senhor de todo o coração. Ó Deus, nós já te agradecemos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós cremos, Pai, no Deus que nós servimos. É um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é o Deus que quer o melhor para nós. Senhor, nos ajuda, Pai, ajuda os seus filhos, Pai. Que na escola eles possam se posicionar. Aqueles que trabalham, que no trabalho eles possam se posicionar. Senhor Deus, livre ele, Pai, de todo embaraço. Senhor Deus, de toda fala, Senhor Deus, que vá contrário à tua palavra. Mas que ele viva o melhor do Senhor. É isso que nós pedimos, Pai, e já te agradecemos porque cremos, Senhor Deus, no teu poder. No nome de Jesus, amém.
Continue com seus olhos fechados. Continue orando, intercedendo pela sua casa. Nós cremos que atmosferas serão transformadas, que pais serão tocados, que entendimentos serão abertos em nome de Jesus. Mas nessa noite você não pode sair daqui sem a pessoa mais importante para a sua vida. Falei para você que a nossa história não tem a ver com aquilo que nós somos bons, tem a ver com Jesus, que é o começo e o fim de todas as coisas. Se nessa noite aqui você está entregando a sua vida a Jesus e você entendeu a importância de Jesus nisso, você vai levantar uma das suas mãos, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Você que está entregando a sua vida a Jesus, levante bem alto, que eu quero ver. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você lá atrás, em nome de Jesus. Essa é a pessoa mais importante. É Ele quem transforma as nossas histórias. Que Deus abençoe. Lá na galeria.